Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 24 de janeiro de 2020, sexta-feira. E hoje me ocorreu uma história que eu gostaria de ter compartilhado com vocês e não compartilhei. Me ocorreu agora, na hora que eu estava olhando aqui as minhas anotações. Então vamos começar por ela, tá? Uma das coisas que é um risco recorrente aqui no Radinho, como eu faço de improviso e também sem roteiro, muitas vezes eu me empolgo com alguma notícia qualquer, ou essa notícia me traz memórias, associações, ou sei lá, né? E aí eu acabo gastando mais tempo do que eu imaginava e acabo deixando algumas coisas para trás. E, puxa, hoje me ocorreu uma lembrança interessante, e eu até vou tentar explicar por quê. Por alguma razão qualquer, não sei exatamente por quê, hoje de manhã eu estava pensando no quanto a história humana... Já sei por quê. Eu estava justamente me desfazendo de algumas coisas e falei, nossa, como hoje em dia a gente acumula coisas. E aí eu pensei no quanto o passado humano, né, uma grande parte da nossa história, deve ser 90% e tantos da nossa história, nós fomos caçadores, coletores, nós fomos mais móveis. A gente não tinha cidades, a gente não tinha quarto da despensa, a gente não tinha geladeira. A gente foi nômade imóvel durante muito tempo, né? Aliás, quem leu o Homo Sapiens, do Yuval Harari, ele é bastante assertivo, bastante enfático na mudança que foi a hora que a gente começa a plantar e a gente mesmo se planta, né? A hora que a gente começa a cultivar plantas, a gente também cria raízes, né? E isso teria trazido uma série de consequências, não só econômicas, materiais, claro, mas também de saúde, porque em princípio a nossa evolução teria nos preparado para uma vida mais nômade. Aí o que acontece? A gente vai se sedentarizando com o tempo. Então, acho que é por isso que eu estava com esse negócio na cabeça, como a gente acumula tranqueira, né? Até fazendo um parêntese aqui, se a gente, sei lá, vamos pensar numa cidade, sei lá, numa arquitetura, a história da arquitetura. Quando você vai ver a história da arquitetura, uma boa parte são templos, né? Você vai ver as igrejas, as catedrais góticas, você vai ver os palácios. Mas não é porque os caras só faziam palácios e igrejas, né, e templos. Não, é porque o resto da arquitetura não durava tanto. Era uma coisa mais... Você tinha que ficar consertando o tempo inteiro. Você usava barro, você usava sei lá o que você usava. E isso não durou tanto. Então, quando a gente olha o que sobrou, dá a falsa impressão que tudo era aquela coisa grandiosa, magnífica, de pedra e tal. Não, é que a vida real, concreta das pessoas não deixava tantos vestígios, as pessoas não tinham tantas coisas assim, né, ao longo de muito tempo. Aliás, um outro parênteses, eu acho que eu comentei isso aqui no Radinho, um dos mistérios da história humana é como é que a gente povoou as Américas, como é que a gente, que sei lá, nasceu na África, foi para a Ásia, né, para a Europa, até aí tudo bem, era tudo mais ou menos pertinho, como é que a gente chega nas Américas? E tinha uma série de teses, não, é porque de uma hora para outra você podia ir pelo Ártico ali e tal, mas existe uma linha de pesquisa muito interessante que mostra que os nossos antepassados chegaram aqui na América costeando, vindo pela costa, né, em pequenos barcos e caçando, e foram até chegar aqui nas Américas. Qual é o problema? Isso deixa muito poucos rastros, ainda mais porque... convenhamos também, ali na beira da água, a água sobe, vai para lá, vai para cá, né? Não é uma coisa muito fácil de você reconstituir. Bom, estou dando uma volta maluca aqui por causa da questão nômade, do nosso passado, né? Dessa mania que a gente tem de acumular as coisas. E além de acumular as coisas, essa vida nômade também traz riscos de saúde. A gente se tornou mais sedentário, a gente começou a engordar, a gente começou a ter outros problemas que tem a ver com a concentração de pessoas num lugar só. Tudo isso para chegar agora nessa epidemia, que ninguém quer que vire uma pandemia, desse vírus que está vindo da China, né? Que é esse vírus, esse coronavírus. Então eu vou dar link aqui para um vídeo muito bonitinho, pequenininho, de uma pesquisadora novinha e tal, tentando explicar a diferença entre endemia, pandemia e epidemia. Então eu posso tentar resumir para vocês. Né? Endemia, uma coisa é endêmica, quando uma determinada doença ela é típica de um lugar, ela está sempre lá. Por exemplo, alguns lugares da África têm malária, Alguns lugares do Brasil têm febre amarela direto, porque o vírus está lá, mas ele fica normalmente conscrito, circunscrito naquela região, né? Se você for para, tipo, você vai viajar para um país onde a malária é endêmica, é comum que você tenha que tomar uma vacina contra a malária, tá bom? Eu já passei por isso. Aí você tem a epidemia. Epidemia é quando o número de pessoas infectadas aumenta subitamente, mas depois diminui. Tá? Então você pode ter uma epidemia de gripe no começo do inverno. Você pode ter uma epidemia de dengue, né, que começa a crescer e todo mundo faz alguma coisa para tentar fazer com que ela passe. E aí existe um fenômeno que é um pouco mais dramático, que é a pandemia. É quando essa epidemia ela se espalha por muitos países. Pan em grego quer dizer tudo, tudão. Quando pega tudão, a gente teve um caso bastante dramático, né? Primeiro a peste negra na Europa, a peste se espalha da Ásia para a Europa, etc. e tal, mata, sei lá, um terço da população, mata a gente para caramba. Ela se espalha sobretudo por causa dos novos meios de transporte. Você tem navios indo de lá para cá e o navio ajuda a espalhar a peste bubônica. No final da Primeira Guerra Mundial, faz exatamente 100 anos, né, a gente teve uma pandemia do que foi chamado de gripe espanhola. Aliás, uma curiosidade, não sei se vocês sabem por que a gripe espanhola se chama gripe espanhola, ela não começou na Espanha. Então, por que, coitado da Espanha, o que a Espanha tem a ver com a gripe espanhola? Na verdade, o que acontece? Esse vírus, ele começa a se espalhar, provavelmente, né, eu não lembro muito bem a história, mas no meio da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Ele começa a se manifestar, o pessoal começa a perceber mortes no meio da Primeira Guerra Mundial. Ainda mais que os soldados estavam em trincheira, uma promiscuidade desgraçada, todo mundo vivendo ali apertado, em condições ruins, com rato, com tudo, aquela confusão. Bom, pois bem, promoveu aí a expansão desse vírus. Acontece que grande parte dos países estava envolvido na guerra. E como estava envolvido na guerra, a imprensa estava sob censura. E a última coisa que um país queria era mais notícia ruim. Então acontece que os países envolvidos não noticiaram esse vírus. A Espanha era um país neutro. A Espanha não entrou na Primeira Guerra, né? Sorte dela. Então o que acontece? A imprensa na Espanha era livre. Então a Espanha começou, antes de todo mundo, a divulgar notícias dessa gripe. Então ficou como gripe espanhola, embora ela não tenha nada a ver com isso. A gripe espanhola chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que teve um dos presidentes brasileiros morreu de gripe espanhola. Né? São Paulo, se eu não me engano, o Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecciosas, foi construído ali por causa da gripe espanhola, e as pessoas eram enterradas no Araçá, porque não tinham onde enfiar tanta gente morrendo. Então essa foi uma pandemia, ela se espalhou pelo mundo, por quê? A hora que acabou a guerra, os soldados voltaram para casa, de avião, de navio, né? De avião já? Não, acho que não, de navio na época, né? Navio, trem. Então você tinha naquela época já uma movimentação global de pessoas por causa da Primeira Guerra, e isso realmente foi devastador. Por sorte, isso passou, né? Essa pandemia sumiu. Né? Mas essas coisas são cíclicas e todo mundo fica aí morrendo de medo que surge uma nova pandemia. É cíclico, cada cento e tantos anos o vírus aparece de novo. Então a gente teve vários sustos recentes, a gente teve a gripe suína, a gripe aviária, são gripes normalmente que são vírus que normalmente não são familiares aos humanos, a gente não tem imunidade, são vírus que são originais de animais. E aí no convívio com animais, nessa promiscuidade, algum vírus descobre um jeito de pegar uma carona com seres humanos e a casa caiu. Tá? Uma coisa interessante aqui é que a mocinha dessa reportagem da BBC, o cara pergunta assim, olha, o mundo está preparado para uma nova pandemia? Ela responde muito diplomaticamente, fala, nós estamos mais preparados do que nunca. Isso só quer dizer que a gente estava mais preparado do que antes, não quer dizer que a gente esteja 100% preparado. É que antes a gente não estava preparado, mas não quer dizer que a gente esteja 100% preparado. Eu vou dar algumas histórias aqui para contar. O que acontece? Esse vírus surgiu na China, as pesquisas mais recentes indicam que ele é uma combinação de um vírus de cobra com um vírus de morcego. Morcego! O que esses caras na China estão fazendo com cobra e morcego? Eu não sei. Mas aparentemente um coronavírus que é normal em cobras, de alguma maneira ele se combinou com vírus de morcego, não tenho a menor ideia como, né? Mas ele teria aparentemente surgido num mercado, né? Um mercado de carnes e peixes e cobras, né? Aparentemente o pessoal também come cobra. Acho que foi aí que começou essa infecção. Mas o que é interessante, só para mostrar a capacidade que vírus tem de se adaptar, etc. e tal, cobras são animais de sangue frio. Então, como é que um vírus especializado num animal de sangue frio consegue, né, mudar para um animal de sangue quente? Talvez porque ele se combinou com o vírus do morcego, sei lá eu. Né? Vírus são criaturas realmente surpreendentes, porque você não pode nem chamar vírus de criatura. É difícil você dizer que um vírus é vivo. Um vírus não é vivo, porque vivo é alguma coisa que se reproduz sozinha, que se alimenta. O vírus não se alimenta, o vírus não se reproduz sozinho. O vírus é simplesmente um pacote de proteínas e código, né? É um pacotinho, nada, ele sozinho não acontece nada, com o tempo ele se desfaz. Mas se esse pacotinho entra em contato com, né, com uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser uma célula humana, ele consegue penetrar dentro dessa célula, sequestrar todos aqueles recursos que uma célula tem. A célula é uma festa. E aí ele usa esses recursos o quê? Para quê? Para fazer cópias dele mesmo. Né? Então o vírus tem as instruções de como fazer cópias dele mesmo e ele pega carona nos outros. É assim que vírus funcionam. Pois bem, vocês devem estar acompanhando as notícias aí. A China está fazendo agora, né, um esforço gigante. Eles isolaram a cidade original de Wuhan, que tem 11, na verdade estão isolando mais cidades, acho que já isolaram 20 milhões de pessoas, as pessoas não vão poder circular, as pessoas estão comprando máscara que nem doidas, já morreram algumas dezenas de pessoas, mas vocês vão ver em várias reportagens que isso está se expandindo, né? Porque as pessoas circulam, certo? Certo. Mas a China estava agora às portas do Ano Novo Chinês, que acho que é a maior migração humana de todos os tempos. No Ano Novo Chinês, todo mundo volta para casa dos pais ou para, né, para sua cidade original. Isso é uma movimentação monumental, né, gente? Cancelaram. Não, ninguém vai viajar para lugar nenhum. Hong Kong não vai poder celebrar carnaval. A cidade proibida em Pequim está proibida mesmo. Fecharam várias atrações turísticas. Então, realmente, o país agora entrou, né, no modo lockdown, né, no modo fecha tudo, que o negócio não está fácil. E aí tem um alerta interessante sobre a questão das máscaras. Né? Às vezes, aqui em São Paulo, não é incomum você ver, sobretudo, asiáticos usando máscaras na rua. Eu nunca entendi por quê. Ele fala, ok, máscara é bacana, etc. e tal, mas a coisa mais importante é lavar as mãos. Olha que interessante, eu vi isso em dois artigos. Lavar as mãos é muito mais efetivo do que a máscara, porque a máscara bloqueia até a página 3, não é assim um recurso extraordinário. Mas a mão, a gente coloca a mão em tudo quanto é canto e a gente leva a mão ao rosto o tempo todo. A gente leva a mão aos olhos, a gente leva a mão ao nariz, a gente leva a mão à boca. Então é isso, né? Então, de novo, vamos voltar aqui para a nossa história. Na grande história humana, o fato da gente viver hoje em cidades, o fato da gente viver hoje concentrado em prédios, o fato da gente viajar tudo espremido num avião, isso propiciou coisas um pouco complicadas. Por coincidência, hoje apareceu um artigo aqui que não tinha necessariamente a ver com a questão desse coronavírus que provoca pneumonia, mas ele conta, é um estudo sobre o microbioma, não o microbioma dessa vez do seu intestino nem nada, mas dos edifícios. Né? Quando você passa muito tempo dentro de um ambiente fechado, um escritório, né, um apartamento, o que acontece? Esse ambiente fechado, ele já tem seu próprio ecossistema de poeira e criaturinhas. Certo? E essa poeira e criaturinhas, eles começaram a analisar e descobriram que, na verdade, essa poeira que a gente tem nos escritórios e também, etc. e tal, ela tem uma série de criaturinhas que desenvolveram resistência a antibióticos. Olha que interessante. Então, essa poeira dos ambientes fechados, as criaturas que vivem aqui dentro dos ambientes fechados, elas têm um potencial de resistência a antibiótico, a se tornar supervírus ou superbactérias, muito mais alto, é como se fosse um repositório, né? Isso só, o cara fala, olha, puxa, está aí uma boa razão para a gente passar mais tempo ao ar livre, porque os ambientes fechados, eles acabam sendo ali um criadouro de criaturas que são mais resistentes a antibióticos, aos tratamentos que a gente conhece. Eu venho falando aqui faz tempo, né, do risco que existe, do risco que já é real, né, já é um risco real, já é um fenômeno concreto, né, do crescimento de bactérias e vírus que resistem a qualquer coisa. Porque a gente toma antibiótico à torto e à direito, e o que a gente está fazendo é praticamente um crossfitting, aí, né, um super treinamento intensivo para fazer gerações e gerações de criaturinhas que não morrem de jeito nenhum. Né? Então, ok. E agora, só para complicar, que coisa perturbadora, é de um grau de estupidez tão grande que eu nem sei por onde eu começo. Uma mulher chinesa, ela furou o bloqueio que o governo chinês fez, tomando remédio contra a febre. Então, ela estava sentindo sintomas de febre, ela estava se sentindo mal, mas ela queria viajar para a França. Então, o que ela faz? Ela baixa a própria febre, escapa da fiscalização, vai para a França, chega na França, vai num restaurante Michelin, aqueles restaurantes caros, e fala, nossa, se eu vim para a França, eu tenho que comer num restaurante Michelin, claro, enquanto ela reporta os sintomas de febre. Ou seja, veja que criatura, ou seja, basta a insanidade mental, a completa cretinice, a estupidez, o egoísmo, né, de uma pessoa sem noção, né, para justamente levar... Imagina, estão tentando bloquear um negócio em Wuhan, quando você vai ver em Lyon, na França, tem alguém no restaurante Michelin, né, carregando um vírus potencialmente letal. Que criatura é miserável, mas tá bom, vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. Mas ok, vale a gente está vendo em tempo real, né, o mundo meio se mexendo de todas as maneiras possíveis para tentar evitar justamente mais uma gripe espanhola. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, tem um artigo que saiu, é um site governamental, é o Instituto Nacional de Saúde americano, em que um dos diretores lá publicou um post sobre, de novo, a questão do microbioma ligado à saúde mental. Os caras pesquisando uma causa do autismo, né, uma possível conexão do autismo justamente com as nossas vísceras. Olha que interessante. Né? Eu já venho comentando aqui com vocês várias frentes de pesquisa tentando explicar ou tentando associar vários problemas psiquiátricos, vários problemas mentais, justamente com a importância do nosso microbioma. É uma linha de pesquisa, é uma tese, eu vou dar o link aqui. Eu achei muito, muito, muito bacana. O que mais que tem? Ah, o que, no começo desse episódio, eu comentei que, puxa, eu lembrei de uma notícia de tempos atrás, que eu não comentei com vocês, que tinha a ver com nomadismo. Seguinte, era um vídeo muito bacana, eu vou dar o link para vocês assistirem, em que eles mostram uma coisa um pouco desconcertante, eu acho emocionante, tá? Seguinte, Neandertals. Neandertals era um primo nosso, distante, né? Na história da evolução humana, os Neandertals são, né, um dos nossos antepassados aí, que ele veio primeiro para a Europa, se estabeleceu na Europa, ficou lá um tempão, aí veio uma segunda leva de humanos, que somos nós, né, o Homo sapiens, e conseguiu dizimar os Neandertal. Né? Os Neandertal estavam felizes e contentes, aí chegou o primo mais novo lá, que era o Homo sapiens, e dominou a história toda. Aí o que acontece? A gente não sabe muito sobre os Neandertal, mas a gente está descobrindo cada vez mais. Mas o que eles descobriram, e isso é extremamente interessante, foram uma ossada, né, um esqueleto, e depois mais um, já são dois que eu me lembre, que eles mostram o seguinte, eles acharam uma ossada de um Neandertal que teria morrido com uns 40 e poucos anos, que para eles já era razoavelmente velho, mas o que acontece? Ele estava muito estragado, ele já tinha perdido um membro, ele tinha vários ossos quebrados, ele provavelmente era cego de um olho, aí você fala, bom, ok, tá, ok, morreu todo zoado, e daí? Mas acontece que ele não morreu desses ferimentos. Esses ferimentos ele teve lá atrás e deve, aparentemente, viveu um bom tempo, né, com esses ferimentos todos, certo? O outro esqueleto que acharam é uma coisa parecida, tá bom? Também todo arrebentado, todo estourado, mas que conseguiu levar uma vida longa. A questão é, como é que você leva uma vida longa se você está todo arrebentado, se você não consegue caçar? Se você não tem um braço, você não consegue caçar. Se você está cego, você não consegue caçar. Se você está com os dentes estragados ou com a mandíbula quebrada, você também não consegue nem comer direito. Por que que ele viveu tanto? Porque os outros cuidaram dele. Ou seja, mesmo né, nos primórdios, mesmo em primos distantes nossos, que não são tão diretamente ligados a gente, existe aí o cuidado com o próximo. Né? Existe aí uma estrutura, né, que vai cuidar. Eu tenho, nas palestras que eu andei fazendo recentemente, eu tenho chamado muito a atenção para isso. A gente fica com essa imagem de seleção natural, tipo mata-mata, cada um por si, Deus contra todos e tal. Mas, na real, a história nossa, humana, a história dos Neandertal, ou mesmo quando a gente vê primatas como chimpanzés e bonobos, eles cuidam uns dos outros. Eles cuidam uns dos outros. Chimpanzés cuidam de chimpanzés que estão zoados. Eles vão lá, dão comida na boca, ajudam, carregam o cara de lá para cá. Isso pelo menos me traz assim, um pouco de esperança, né? Porque no fundo de nós existe aí um pouco de compaixão e existem evidências para isso. E isso não é um monopólio humano e não é um monopólio da religião, né? Não é um monopólio da moral, não é um monopólio da filosofia. Não, isso é muito profundo e vem lá de trás. Eu achei isso muito legal. Tem que mais que tem para mostrar aqui para vocês? Eu tinha comentado recentemente, acho que foi ontem mesmo, eu dei link para uma reportagem sobre os bilionários verdes, que são aqueles bilionários que estão fazendo fortunas, tentando salvar o planeta, porque eles estão investindo em tecnologias verdes ou tecnologias limpas, tá? E aí tem dois artigos aqui, um deles mostrando que o sistema bancário deveria estar se preparando, né, para ser um pouco mais responsável com relação ao aquecimento global, esse é um. Mas o mais interessante é outro artigo que fala, olha, pô, aqui no New York Times, né, quando é que as companhias finalmente vão se posicionar com relação para combater, né, o aquecimento global? E eles falam, pô, a Microsoft foi lá e deu a cara para bater, né? Ela se propôs a não só ser zero carbono, mas carbono negativo. Ela quer justamente compensar pelos pecados, né, por tudo que ela fez, pelo impacto que ela teve ao longo de décadas. Aí tem um outro, como é que chama esse negócio de investimento aqui? Eu não entendo nada de investimento, gente. Ontem eu almocei com um grande amigo meu que mexe com essas coisas, é aí que eu percebo que eu realmente não sei nada. Mas olha só, essa BlackRock é uma daquelas, né, asset management, blá blá blá, ou seja, uma empresa que lida com uma quantidade monumental de dinheiro e investe em tecnologias diversas. A BlackRock, eu não sabia, eu tinha comentado superficialmente no radinho que a BlackRock era uma dessas empresas que investem, né, em companhias e que ela tinha decidido que ela ia começar a desinvestir, a não investir mais em empresas de óleo, de carvão, essas empresas que têm um impacto muito ruim, né? Mas o que eu não sabia é que essa BlackRock é a maior de todas e que ela gerencia 7 trilhões de dólares. Vou repetir, 7 trilhões de dólares. Então, quando uma empresa dessas resolve, né, se posicionar, né, se levantar ali, se posicionar, a questão é quanto falta para as outras empresas se posicionarem também. Agora sou eu pensando aqui, a Apple tem em caixa uma quantidade de dinheiro fabulosa, absolutamente inacreditável, porque é uma empresa muito lucrativa, porque a gente é trouxa, né, e paga uma fortuna por um aparelho que tem uma margem de lucro fenomenal. Pois bem, o que que a Apple está fazendo? Né? Tá aí uma coisa para a gente começar a se perguntar, o que que a Apple faz com o dinheiro dela? Nem vou falar do Steve Jobs, que eu não consigo pensar em nada positivo a respeito, mas o que que a Apple está fazendo com o dinheiro dela? Né? Quando eu penso no Steve Jobs, aí eu penso no Bill Gates, que, pô, pegou a fortuna dele justamente para combater a malária, ele está usando a fortuna dele para aumentar a educação. E até vou fazer agora um salto, vou dar uma conexão interessante aqui, que uma das coisas que eu sei que a Fundação Gates está investindo é em energia nuclear limpa. Eles estão bancando ali algumas startups que estão tentando fazer energia nuclear de uma nova maneira, usando reatores de tório. Isso é uma outra questão, não vou entrar aqui no mérito, mas o que acontece? Tem uma reportagem extremamente interessante aqui, na própria BBC, mostrando que a Rolls-Royce, que trabalha não só com carros, né, para a Rainha da Inglaterra, mas que faz turbinas, faz equipamentos de energia, etc. e tal. A Rolls-Royce está prometendo entregar no mercado em 2029, ou seja, daqui a menos de 10 anos, mini usinas nucleares pequenas. E aí tem até um vídeo bonitinho em que o cara fala, ó, vamos imaginar, uma usina nuclear é um saco de arroz, é um troço gigantesco, pesado pra caramba e tal. Ao invés disso, o que a Rolls-Royce está propondo são saquinhos de arroz, né? Ao invés de fazer aquela coisa colossal, gigantesca, que demora décadas para fazer, custa uma fortuna, o orçamento estoura, tipo Angra, né? Angra 1, Angra 2, né? Aqueles elefantes brancos. Como é que você faz usinas que sejam menores e que sejam, inclusive, transportáveis, que elas sejam móveis? Você pode construir num lugar só e depois você leva de caminhão pelas estradas de um lugar para o outro. E a ideia, a visão da Rolls-Royce é que você tem essas usinas que são muito menores, é lógico, não é menor, não é o tamanho de uma caminhonete, claro que não, mas ela é muito menor, ela ocupa um espaço muito menor e ela teria um impacto também muito menor. Esse é um tema super delicado porque a opinião pública tem uma relação muito tensa com as usinas nucleares. Embora as usinas, ok, já houve acidentes, houve Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island, esses acidentes geraram um medo instintivo com relação à energia nuclear, embora historicamente as outras fontes de energia sejam muito piores, né? Mas em termos de desastre, em termos de mortes e tal. Mas acontece que ninguém quer construir uma usina nuclear no quintal. Né? Se for, ó, quer construir usina nuclear? Não no meu quintal. Existe até uma expressão em inglês que chama NIMBY, N-I-M-B-Y, not in my backyard. No meu quintal, não. Né? Então ninguém quer ter esse vizinho de uma usina que pode, né, dar problema. Acontece que, sim, isso é ok, normal. E tem outra questão também que é o lixo tóxico. Né? Os resíduos de uma usina nuclear são um problema para as próximas gerações. Mas acontece que, se não der nada errado, quando nada dá errado, usinas nucleares são capazes de gerar energia de uma maneira bastante contínua, bastante concentrada, uma quantidade muito grande de energia, e de uma maneira confiável. Né? Eu vou dar link para um artigo aqui questionando justamente a decisão que a Alemanha teve de praticamente suspender o programa nuclear e investir 100% em renovável. A questão é que talvez não tenha sido uma decisão tão boa, porque, quer queira, quer não, as usinas nucleares não contribuem para o aquecimento global, as gerações mais novas de energias nucleares são mais seguras, né? E aí você tentar substituir isso por energia renovável não é tão simples assim. Bom, não é uma questão simples, eu também não sei muito bem o que pensar. Eu tinha ficado muito entusiasmado com essa geração, com essa ideia de você ter usinas de tório, que são essas que o Bill Gates estava, em princípio, empolgado também. Mas eu vou dar o link aqui para essa história de mini usinas nucleares que a Rolls-Royce está planejando. É lógico, tem gente que está dizendo, ah, por que vai fazer mini? Então faz grande, é mais econômico. Bom, obviamente é uma celeuma, né? Agora, um artigo que esqueci, vocês devem ter visto por aí, saiu no Estadão, ainda mais porque, se eu não me engano, são pesquisadores brasileiros que estão envolvidos na história, que é Origem do Cabelo Branco. Eu estou passando a mão aqui na minha cabeça, agora tem um monte. Né? Eles, ok, todo mundo tinha uma certa noção, uma certa ideia de que estresse provocava cabelo branco. O que acontece é que eles descobriram o mecanismo, pelo menos em ratos. Acontece que quando você induz estresse nos ratos, eu não vou entrar no detalhe, porque eu não gosto de rato, mas também sacanear rato não é uma coisa que me empolga. Né? Mas sacanearam os ratos lá, os ratos ficaram estressados, e o que acontece? Os pelos ficaram brancos. Como aparente, o que eu entendi aqui é que todo aquele cortisol, aquelas substâncias que o estresse provoca, ele faz um estrago desgraçado em células-tronco, certo? E cabelos têm células-tronco. O cabelo cresce sem parar, tá bom? O cabelo cresce sem parar. Então ele é mais sensível a esse tipo de desgraça. Ele aparentemente sacaneia esses hormônios, causa uma devastação ali nas células-tronco que provocam pigmento dos cabelos. E aí o que acontece? Essas células-tronco não produzem mais as células que produzem o pigmento e o teu cabelo cresce branco. Né? O teu cabelo branco é a ausência desse pigmento. E isso não tem volta. Então acho que foi a primeira, vou dar o link aqui, tem reportagem no Estadão, tem reportagem na BBC, né? Algumas falam do rato, outras falam do estresse, mas pelo menos descobriram como que o cabelo ficou branco por causa do estresse. Não é exatamente uma surpresa monumental, mas vamos lá. Outro dia eu tinha visto uma reportagem, eu nem comentei com vocês, era meio disgusting, era meio nojenta. Era um avião na Etiópia, ele foi decolar, ele deu de cara com uma nuvem de gafanhotos. Cara, ele teve que voltar, né? Era tanto gafanhoto que o avião voltou. E aí a imagem do avião, não olhem, tá bom? Porque não é uma coisa meio gosmenta, não é um belo espetáculo. Mas eu achei que isso era meio nojento, não fui atrás, só deixei quieto. Mas o que acontece? Isso é só um sintoma, né? É a África, aquela região ali da Etiópia, e no Quênia, que não é tão perto assim, eles estão sofrendo ataques de gafanhotos que fazem a Bíblia parecer uma história de criança. Tá? Para você ter uma ideia, uma nuvem de gafanhoto pode ter o tamanho da cidade de Paris e ela consegue comer em um dia o que a França inteira come. Vou repetir. Então você tem uma nuvem de gafanhotos, é do tamanho da cidade de Paris, que convenhamos não é uma cidade pequena. Né? Só que a fome, o gafanhoto come o próprio peso em um dia. Né? Ele consegue consumir o que a França inteira consome. Né? E aí o que acontece, essas nuvens de gafanhotos conseguem andar 150 km por dia. É um negócio surreal, aquele bicho bobo, é um grilo. Né? E como assim? Não, deve ter alguma diferença entre grilo e gafanhoto, eu sei que sim, mas eu sou completamente ignorante em biologia, entomologia e demais assuntos com muitas perninhas. Mas o que acontece? Eles estão vendo nuvens de gafanhoto que eles nunca viram, certo? E isso é horroroso porque esses caras acabam com colheitas inteiras, né? Acabam com colheitas inteiras. Eu não tinha ideia que o negócio era tão dramático assim, que era tão feio, né? Será que tem a ver com aquecimento global? Deixa eu adivinhar, né? Vou dar três chances para vocês. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Tem uma notícia interessante, são duas, na verdade, que apareceram aqui para mim. Eu sempre comento aqui no Radinho sobre essas empresas que fazem testes de DNA para saber se os antepassados ou potencial de doenças. E eu já falei em inúmeras ocasiões que isso tudo é muito enganoso, que isso tudo tem muito marketing em cima disso, que as conclusões não são válidas. Bom, em suma, elas estão entrando em baixa. A própria 23andMe, que é, na verdade, né, a garota propaganda desse mercado todo, a empresa mais famosa dessas de teste de DNA, eles vão demitir 100 pessoas, aparentemente essa onda passou. E eu não vou ficar infeliz, justamente porque eu já comentei com vocês, as conclusões que eles parecem, né, chegar não são necessariamente confiáveis, né, e podem levar desde gente extraindo, né, um seio por um tumor que não existe, ou, cara, tudo é possível ali, né? Então, sei lá. Tem uma notícia que eu achei também interessante, que eu comentei tempos atrás de uma reportagem do New York Times sobre uma empresa bem discreta chamada Clearview, que na verdade ela tinha criado uma solução para, a partir de uma imagem ruinzinha, sei lá, tipo pega uma dessas câmeras de segurança, né? Você passa ali e ela capturou seu rosto. A partir dessa imagem ruizinha, essa Clearview comparava essa imagem com 3 bilhões de imagens, 3 bilhões de imagens, metade, quase metade da humanidade, né? 3 bilhões de imagens e conseguiria identificar você, seu endereço, seu perfil, seu LinkedIn, Facebook, a zona toda. E ela vende isso meio por baixo do pano, é uma empresa meio sinistra, tá? O que acontece é que Twitter finalmente se manifestou e disse, olha, pelo amor de Deus, parem de roubar imagens da minha plataforma. No que isso vai dar, eu não tenho certeza. Mas eu achei um sinal dos tempos, né? Quando as próprias plataformas grandes estão começando a se opor sobre essas coisas todas. O que mais que tem para comentar com vocês? Meus caros, eu acho que era isso. Eu tenho que agradecer bastante aqui aos raríssimos que têm ajudado a divulgar o Radinho, porque o Radinho é orgânico, certo? Eu não faço propaganda, eu não tenho fake follower, eu não compro follower. Basicamente a gente é boca a boca e somos raríssimos, vamos continuar sendo, porque afinal tem N razões pelas quais a gente sempre vai continuar sendo uma coisa de nicho, talvez justamente porque eu não quis tornar esse projeto comercial e eu não quis tornar esse projeto alguma coisa que provocasse assim, surtos de audiência, epidemias de audiência. Não. né? O radinho é uma coisa que eu acredito, ele concentra realmente tudo que eu acredito e eu quero preservar isso da lógica de mercado. Então, o radinho, ele tem esse caráter aí, é boca a boca, ele é orgânico mesmo. Então, agradeço as pessoas que andaram divulgando, agradeço as pessoas que me mandam sugestões, nem sempre eu dou conta, tá? Vamos lembrar que parece incrível, né? Mas felizmente eu sou um só. Né? Então eu consigo dar conta disso até a página 3 só. Mas eu agradeço imensamente. Vamos lembrar: o Spotify está crescendo pra caramba, já são 500 e tantos followers no Spotify. O Spotify é muito prático, eu sei. É uma coisa que é mais complicada do Spotify: é que o Spotify não dá os links das reportagens que eu comento. Né? Eu coloco todas elas no radinhodepilha.com, eu coloco no soundcloud.com. Quem está recebendo pelo WhatsApp recebe os links pelo WhatsApp. Quem está recebendo pelo Telegram recebe os links pelo Telegram. E assim vai. Mas o Spotify, por mais prático que ele seja, né, ele não tem. Então vale a pena lembrar que os links estão todos no radinhodepilha.com. E vamos aproveitar que é o final de semana, né, e vamos resgatar aqui, talvez, aquelas coisas que realmente, né, fazem justiça ao nosso passado. Né, o nosso passado de criaturas nômades que não tinham tanto apego material, né, que viviam, que uns dependiam dos outros, né, que a gente cuidava de si. E vamos tentar, né, nesse final de semana, que a gente está um pouco mais livre, né, resgatar um pouco esses prazeres, que é o prazer de se expor ao ar livre, que é o prazer de você realmente investir naquilo que conta, que são as relações humanas, né, que são as pessoas que te fazem bem, cuidar das pessoas que precisam da gente, né? Eu acho que devagarinho, acho que talvez uma solução aí para a humanidade sair dessa sinuca de bico é justamente resgatar isso, resgatar aquela que foi a nossa história até agora. Raríssimos, um grande abraço, boníssimo final de semana e até segunda-feira.